Muito boa noite, informação com o Vítor Lenas, para já ficamos a conhecer os títulos.
Boa noite, 18º Encontro Nacional de Colecionadores, dezenas de participantes mostraram coleções no pavilhão municipal de Tomar. Junta de Freguesia, Serra Junceira e Câmara de Tomar levam a cabo o asfaltamento da Estrada da Serra. O município do Entroncamento vai uma vez mais promover a Festa da Flor no concelho durante o mês de maio.
E quanto ao estado do tempo para este domingo, céu muito nublado, com abertas na região sul até o início da manhã, períodos de chuva fraca na região sul, vento fraco a moderado, moderado a forte nas terras altas, ainda subida da temperatura, em especial da mínima. Quanto a máximas, 11 graus para a Guarda, 13 para o Porto, Coimbra e Castelo Branco, 15 para Leiria, Lisboa e Évora, 16 para Santarém e 19 para Tomar e Faro.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos. Decorreu este sábado mais uma edição do Encontro de Colecionadores, evento à escala nacional, que se realizou no Pavilhão Municipal de Tomar. Esta foi a 18ª ocasião em que os colecionadores de todo o país se reuniram para mostrar aquilo que mais valioso têm numa organização do Grupo de Amigos do Colecionismo e com o apoio da autarquia navantina. A ERTE marcou presença no certame e falou com Vítor Domingos, o rosto mais visível da organização, sobre o evento e sobre o futuro desta realização.
Recentemente, aí há meio de 10 anos, os pacotes de açúcar veio dar cabo de tudo o que se podia imaginar, desde as chaves, as garrafas, tudo e mais alguma coisa. Por isso é que nós agora começamos também a oferecer a coleção de pacotes de açúcar, de vários temas, onde este ano eu consegui fazer as fotografias dos brasões das juntas antigas, que são 17, é uma coleção de 17 pacotes de açúcar, nós vamos oferecer a todos os colecionadores. Continuo à espera que tomarem, que alguém se lembre de uma coleção que são à volta de 20 mil peças, que queiram aproveitar para mostrar às escolas e outras pessoas que queiram ir visitar o património dos bombeiros, que ao fim e ao cabo é todos tomarenses de todo o país. Há vários anos que disse que oferecia tudo à Câmara, desde que ficasse tudo dentro da mesma sala. Não fazia sentido estarem a fazer o Museu do Brinquedo e um vereador antigo ir a dizer que só queria os carros. Não, ou é tudo ou não é nada. Uhum. Pronto, sabendo eu, cá outras câmaras, que me abrem as portas para que eu levasse as coisas para outra cidade. Não, porque é que eu depois fazia aos carachás, às medalhas, aos galhardetes, às estatuetas, porque tens tantas estatuetas humorísticas de bombeiros, como tenho estatuetas de manequins com fardas de bombeiros também. Não fazia sentido estar a dizer. Ou vai tudo comigo para a cova, ou fica tudo na mesma casa.
Questionada sobre o evento e sobre o colecionismo em Tomar, onde a questão do futuro Museu do Brinquedo, uma vasta coleção que aguarda por um espaço positivo há largos anos, Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, deu conta que a autarquia vai intervir no Convento de São Francisco, precisamente com o objetivo de ali serem realizadas exposições temáticas, mas como admitiu, de momento não há nenhum espaço disponível para o efeito.
Nós temos que olhar para aquilo que são os espaços que o município tem disponíveis e para todo aquele acervo próprio da Câmara, que também necessita de ser colocado visitável ao público. Ou seja, nós temos um conjunto de cidadãos, o Tita é um deles, que tem um espólio interessante. Temos mais cidadãos do concelho que também têm, noutras áreas, um espólio que é bastante interessante e que era importante colocar visitável, e alguns desses cidadãos também estão disponíveis em doar ao município. O que é certo é que o município, neste momento, não dispõe de espaços onde esse espólio possa devidamente ser exposto com qualidade. A juntar a isto tudo, relembrar que a própria Câmara tem um acervo imenso, algum desse acervo até está no Instituto Politécnico e, portanto, que nós também gostaríamos que estivesse acessível ao público. Relembrar que temos um desejo já de décadas da criação do Museu do Brinquedo. Eu não lhe chamaria Museu do Brinquedo, chamo-lhe Coleção Visitável do Brinquedo, E há cerca de mês e meio tive uma reunião com o proprietário dos brinquedos, porque nós vamos intervir no convento de São Francisco, e uma dessas partes onde vamos intervir no convento de São Francisco é precisamente para colocar a coleção visitável do brinquedo. Portanto, o acervo também do brinquedo é imenso, e portanto aquilo que nós queremos fazer é fazer exposições temáticas. Agora, enquanto a Câmara não tiver espaços que seja possível dar dignidade e receber com dignidade aquilo que são a vontade dos outros cidadãos, não vamos, obviamente, estar a enganar as pessoas.
Rádio F, a primeira a informar.
O município de Alcanena realizou esta sexta-feira um conjunto de iniciativas dirigidas em particular aos alunos do agrupamento de escolas de Alcanena e que se enquadraram nas celebrações do Dia Internacional da Proteção Civil. Destaque para a realização da sessão pública intitulada Missão dos Agentes de Proteção Civil, que decorreu no Cineteatro de São Pedro e onde logo na abertura a Presidente da Câmara de Alcanena, Fernanda Acesseira, deu conta, perante uma sala cheia, dos objetivos destas celebrações.
Tentar compreender, a tentar perceber, a sentirem-se um pouco mais esclarecidos sobre quem são estes agentes de proteção civil que atuam no nosso concelho, o que fazem. De uma forma mais geral, é conhecida a sua intervenção mais na altura do verão, do combate aos incêndios, isso é conhecido. Também é conhecido a sua intervenção ao nível da saúde, do transporte de doentes. Mas há outras iniciativas, há outras ações que servem e têm como objetivo proteger-nos a todos. Proteger as pessoas, proteger os bens, proteger o nosso território, a nossa comunidade. Entendemos que estas sessões são importantes, são fundamentais, contribuem também para a vossa formação, para a formação enquanto alunos, para a formação enquanto pessoas e sobretudo para a formação enquanto cidadãos, mais informados, mais esclarecidos, também com o objetivo de, conhecendo melhor o que cada um faz, também passamos, possivelmente, também a respeitar melhor a importância, a valorizar melhor a ação que cada um tem neste papel, que é o papel da proteção civil.
Seguiu-se a intervenção do Comandante Distrital de Proteção Civil, Mário Silvestre, que, entre outros aspectos da ação desenvolvida pela Proteção Civil, destacou o combate a incêndios, onde, como explicou, a ação humana tem grande influência, precisamente no aparecimento da grande maioria dos focos.
Nos 994 incêndios que tivemos, onde arderam centenas de milhares de hectares, e agora já estou a referir-me ao país todo, foram as pessoas que os causaram. Foi o comportamento humano, foi a falta de capacidade e de cultura de segurança, foi a incapacidade para perceber o problema que fez com que houvessem 900, caso de Santarém, 994 incêndios. Não interessa se foi propositado, se foi porque a pessoa fez uma fogueira para assar as sardinhas no verão e houve um incêndio muito grande. Não interessa. O que interessa é que 994 incêndios que no distrito de Santarém corresponderam a 4 mil hectares de área ardida foram de causa humana. Que efetivamente a proteção civil começa em cada um de vocês. Começa quando vão fazer um piquenique com os vossos pais por algum lado, dizer-lhe a eles: não acendam uma fogueira, pá, levem a marmita de casa. Não acendam uma fogueira porque podem provocar um incêndio. Começa com os vossos avós, que têm a mania de fazer uma fogueira lá no quintal para queimar o resto das couves. E há incêndios muito grandes, com milhares de hectares, que têm outro problema no meio disto tudo. Os hectares são graves. É um problema ambiental. Mas é sobretudo grave outra coisa, é que são os homens e mulheres que vão para lá dar a cara, combater o incêndio, socorrer-vos, ajudar-vos e salvar-vos. E morrem homens desses.
A encerrar a sessão, o Secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, este membro do Governo, começaria por abordar os desafios que se colocam aos agentes da Proteção Civil, desde logo face às alterações climáticas.
Vivemos uma época em que a sustentabilidade, a suscetibilidade às catástrofes naturais é agravada pelas alterações climáticas, colocando em causa a nossa segurança, os recursos e a nossa forma de vida. Uma época de globalização, também das questões relacionadas com os riscos, pelo que importa perceber que devemos colaborar e coordenar esforços, não olhando a fronteiras. Os agentes de proteção civil, pela sua natureza e capacidades distintas, têm que revelar uma extraordinária capacidade de resposta e de coordenação, naturalmente adaptada a cada situação. Assinalámos ontem a apresentação da Estratégia Nacional de Proteção Civil Preventiva. Como temos vindo a referir, desde que assumimos as funções, consideramos que Portugal está hoje dotado de um sistema de proteção e socorro eficaz e coordenado e no que respeita à sua resposta operacional. Traçámos como meta no programa de governo que apresentámos aos portugueses o incremento das condições de prevenção e de resposta face à ocorrência de acidentes graves e catástrofes através do desenvolvimento de um patamar preventivo do sistema de proteção civil. Esta estratégia alinha as prioridades do país neste domínio com o que se encontra preconizado no quadro de Sendai, compromisso assinado por Portugal e por mais 186 Estados-membros da ONU, com o objetivo de minimizar o risco para a população e infraestruturas perante a ocorrência de situações de catástrofe e que assenta em 5 objetivos. Fortalecer a governança na gestão de risco, melhorar o conhecimento sobre os riscos, estabelecer estratégias para a redução do risco, melhorar a preparação face à ocorrência de riscos, envolver os cidadãos no conhecimento dos riscos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município do Entroncamento vai uma vez mais promover a Festa da Flor no concelho durante o mês de maio. Este ano registro para a introdução de algumas alterações no projeto, nomeadamente o embelezamento das ruas, praças, largos e habitações da cidade, não só por flores feitas com recurso material fora de uso, como também com flores naturais. A ideia é desafiar a população a colocar flores nas janelas, nos canteiros, nos jardins de todas as vilas e cidades, criar uma onda de embelezamento de todas as regiões do país, de forma a torná-las ainda mais atrativas para o turismo, mas sobretudo para os próprios portugueses. Na quinta-feira, o Salão Nobre dos Espaços do Conselho recebeu a apresentação do entroncamento em flor. Na altura, Jorge Faria, Presidente da Câmara do Entroncamento, disse que o interesse da população fará a diferença no sucesso desta iniciativa.
É, de facto, para nós muito interessante, por um lado, a vossa disponibilidade e o vosso interesse, e poder contar com esta iniciativa, podemos associar esta iniciativa, que nós achamos muito interessante, uma iniciativa que é, enfim, florida e bonita, que veio um pouco também na sequência daquele que tem sido o nosso desafio de procurar, pelo menos durante um período de tempo, florir a nossa cidade. Nós começámos inicialmente esta ideia da Festa da Flor. Curiosamente, começámos com um registro de reciclagem, numa altura em que havia ainda muitos sacos de plástico. Felizmente, houve uma decisão, do governo anterior, em que taxaram fortemente o uso dos sacos de plástico e nós ficámos sem matéria-prima para reciclar para a festa da flor. E temos procurado fazer a reciclagem dessa ideia inicial, que era uma ideia, embora a ideia era flores de plástico, mas essencialmente plástico reciclado. Na medida em que, felizmente, passou a haver menos consumo de plástico, menos desperdício, nós temos vindo a procurar fazer aqui um realinhamento estratégico desta nossa ideia, mantendo a ideia, que é a ideia de florir a nossa cidade, mas fazê-la o mais possível de flores naturais ou de produtos recicláveis.
Houve lugar à presença também de Thor Roman, diretor da Central Models, mentor do projeto Everdream Florir Portugal, que falou de um grande desafio, que será uma utopia.
Eu fico muito agradecido, porque o que me traz hoje aqui é um desafio a todos vós, a sonhar em Portugal todo florido. Portanto, aquilo que eu vou apresentar é uma utopia. E nesse âmbito, os agradecimentos muito especiais à Câmara, porque acreditam também nessa utopia, ou seja, quando alguém aparece com uma ideia um bocadinho fora do normal, vem com um discurso marginal, e é óbvio que as pessoas fiquem com um pé à frente e outro atrás a ver o que é que daqui vem. Resultado, sendo uma utopia, vou ficar eternamente agradecido ao entroncamento, eu vou ficar amigo desta terra e a de voltar muitas vezes durante os próximos anos, pelo simples facto de me terem acolhido numa altura em que essa utopia ainda é uma utopia pura, apesar de já estar a ficar bem regada e semeada no território nacional, eu não quero deixar de agradecer a todas as vilas e cidades que dão a mão a este projeto que se chama Eva Dream Florir Portugal e que pode ser acompanhado na página do Facebook Eva Dream Florir Portugal. Resultado, isto deriva tudo de um sonho muito bonito que eu tive há 7 anos atrás, provavelmente o sonho mais bonito que algum ser humano poderia ter tido. Eu sonhei o nosso país todo florido.
Rádio Web, a primeira a informar.
Até ao próximo dia 28 de março, o corredor do Cruzeiro do Convento de Cristo acolhe a exposição Continuidade. Trata-se de uma abordagem à extensa obra do arquiteto Eduardo Souto de Moura, que nesta última sexta-feira foi ali inaugurada. Na obra de Eduardo Souto de Moura, os simbolismos e as analogias são elementos fundamentais na composição arquitetónica, de uma forma latente no caso dos simbolismos ou claramente assumidas no caso das analogias, funcionam como elementos catalisadores de um desenvolvimento mental de procura de soluções que permitem assim consolidar e de contextualizar as suas intervenções. O contexto, tanto regional como local ou cultural, acaba por desempenhar um papel importante em toda a sua obra. A Hertz marcou presença nesta inauguração e, na altura, falou com o arquiteto, questionado sobre aquilo que considera ser a sua obra mais emblemática. Souto Moura indicou o Estádio do Braga, mas lamentou a forma como foram realizadas alterações ali nos últimos tempos.
Eu escolhi, até que escolhi sempre o Estádio Braga, porque é uma sala mais completa, desenhei tudo. Tinha as portas, os fechadores, escadas, o corrimão, os espaços exteriores, as montanhas, as árvores, foi tudo desenhado, em várias escalas. Hoje em dia, ainda queria, ainda me custa mais, porque a obra foi alterada, destruída em parte. Então, ainda tenho mais pena, porque ainda é mais querida o facto de estar a escolher. Estou a tentar ser uma bonita, em parte, contra a natura que fizeram. Mas vamos a ver.
É um pouco difícil para o arquiteto saber que um projeto que deu tanto trabalho a imaginar, a conceptualizar, está neste momento a ser alterado.
Não, é difícil, mas isso é um bocado além natural das coisas. Uhum. Quer dizer, as pessoas falham para fazer das casas. A casa deixa de ser do arquiteto e depois dessas as pessoas. E não se pode ter a pretensão para o longo do tempo. As obras são imutáveis. Agora, eu ainda estou vivo, não podia fazer a alteração ao programa do estádio. Portanto, há uma espécie de má-fé. Além de me pagar e de me chorar.
E é tudo. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.